Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar convosco. Até era um prazer continuar ali. Está muito bom. Ups. Desculpem lá. Sou eu que estou a provocar isto? Ok. Deixa-me olhar para vocês, que só cumprimentei alguns. Deixa-me olhar para as vossas caras, para ver quem são os meus irmãos em Cristo aqui da Figueira da Foz. É um prazer conhecer-vos. A coisa, depois da salvação, a melhor coisa que Deus nos deu foi o seu corpo, a Igreja. E eu gosto muito da Igreja. Amo a Igreja. Porque amo a Cristo. E Ele é a cabeça da Igreja. E hoje, eu acredito que o Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração. Mas eu quero já alertar a qualquer um aqui que considere que já tem sabedoria que chegue, então esta mensagem não é para si, então a porta está aberta. Deixa eu ver quem é o ousado. Ou a ousada que se vai levantar. Quem é que acha que precisa de mais sabedoria? Ou melhor, quem é que tem a certeza que precisa? Ok. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Ah, já puseram aqui o título. Pedir sabedoria não basta. Ei, meu Deus. Que não sei se acham o título polémico. Eu gosto, eu tenho um problema em dar títulos, porque depois é cada um mais polémico que o outro. E eu, não, depois vou assustar as pessoas e tal, mas faz parte do meu caráter gostar de picar às vezes. Então, pedir sabedoria não basta. Diz assim, e agora vamos ler uns versículos. Será que ela está de acordo com a Bíblia? Vamos lá ver. Tiago 1, versículo, vou ler do versículo 1, dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, nesta passagem, Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, ele era pastor da igreja de Jerusalém, ele escreve às 12 tribos que estavam dispersas. Houve uma dispersão dos judeus pela perseguição e ele está a escrever àqueles que estão dispersos. E a minha Bíblia fala, no versículo 2 diz: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações. E talvez a vossa mente, como a minha, pensa tentações, ah, tentação a fazer o que é errado. Mas na verdade esta palavra tentações não tem esse significado de nós sermos tentados a fazer o que está mal, mas sim a palavra mais adequada neste versículo que, por exemplo, a Nova Versão Internacional usa, que é: tende grande alegria quando enfrentardes ou quando entrardes em contacto com provações. Provações. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E é neste contexto que Tiago está a falar de entrar em provações, que se, no versículo 5 ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, para quê? Para quando está em contacto, quando entra em provação, na provação da sua fé, se lhe falta sabedoria, peça a Deus. E a sabedoria é algo muito importante. A sabedoria é algo que nós necessitamos basicamente para a nossa vida cristã. E existem dois tipos de sabedoria. O próprio Tiago fala nisso. Nós vamos dar aqui um saltinho ao capítulo 3. E já voltamos depois ao capítulo 1. Mas vamos até ao capítulo 3, versículo 13 a 17, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso ou contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Voltamos ao capítulo 1. Então, Tiago diz-nos que há dois tipos de sabedoria. A sabedoria que é terrena e por vezes toma proporções que se torna animal e diabólica. Mas depois existe outra sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto. E essa é a sabedoria que Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se eu estou, imagina, eu quero ser engenheira agrónoma. Eu não vou pedir sabedoria a Deus para ser engenheira agrónoma. Eu inscrevo numa escola de agronomia e vou estudar agronomia. Essa é a sabedoria terrena que está ao meu dispor para estudar e ser excelente engenheira agrónoma. Não quero ser. Não tenho muito jeito. As plantas morrem, portanto, não vale a pena. Mas existe uma sabedoria que é mais importante do que a sabedoria que é terrena, que é a sabedoria que vem do alto, que é aquela que nos sustém. E em, não vamos abrir, mas quem estiver a anotar, que faz muito bem, é em Provérbios 9, versículo 10 e Provérbios 2, versículo 1 a 6, diz-nos que o princípio e o fim da sabedoria é um só, é o temor a Deus. E temor não é medo de Deus. É o respeito, é a reverência, é a adoração, é considerá-lo acima de tudo e de todos. Esse é o princípio e o fim da sabedoria que vem do alto, que Deus nos quer dar, que é essencial à nossa vida cristã. É dessa sabedoria que nós vamos tratar hoje, da sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, como disse o Tiago no capítulo 3, no versículo 17, ele diz: a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vejam, Tiago não está a falar que a sabedoria que vem do alto é aquela que nos dá bens, prosperidade, aquela que nos dá saúde, aquela que nos dá bem-estar nesta vida. O que é que Tiago está a falar? Que a sabedoria que vem do alto Ela não vem para nos dar bens materiais. Se nós queremos alcançar mais na vida, então vamos estudar, vamos nos empenhar, vamos saber mais acerca do nosso ofício ou daquilo que queremos alcançar e vamos pôr em prática. Mas a sabedoria que vem do alto está a referir-se à pureza, à paz, à moderação, à misericórdia, a não ter parcialidade e não ter hipocrisia. Isto, a sabedoria do alto está ligada ao caráter de Deus e à mente de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. Capítulo 1. Primeira de Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler só para um pouquinho de contexto, não vou gastar muito tempo no contexto da passagem de 1 Coríntios, mas vou ler a partir do versículo 23. Diz, e Paulo estava a dizer: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e o quê? Para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual, para nós, foi feito por Deus, o quê? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então eu quero vos dizer, meus irmãos, que a sabedoria que vem do alto não é uma coisa, é uma pessoa, é Cristo. A sabedoria que vem do alto é Cristo. E Cristo é a manifestação do Pai. Quando Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta, é se tu nos mostrares o Pai. E ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não vistes o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é a personificação da sabedoria de Deus, da sabedoria que vem do alto. É Jesus Cristo. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em Colossenses. Hoje é um drill, é um exercício. Eu sei que aqui também abrem a Bíblia, mas Colossenses, agora é para ver uma vez. Na igreja fizeram assim um concurso. Quem é que era mais rápido a abrir a Bíblia? Ganhava rebuçados. Eu não trouxe rebuçados porque faz mal aos dentes. Colossenses capítulo 2. Não sei, conseguem ir? Não sei se estou a ser rápida demais. Ok. Colossenses capítulo 2, versículos 1 a 3. Vou ler. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Era Paulo a falar. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas de plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se nós queremos ter a sabedoria do alto, nós temos de fazer algo mais do que pedir. E por isso é que o título chama-se Pedir Sabedoria Não Basta. Vamos voltar a Tiago, capítulo 1. Porque eu não sei quanto a vocês, Tiago fica depois de Hebreus, se fecharam as Bíblias. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu li este versículo, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Então, qual era a minha expectativa? Eu vou orar para um assunto, para algo difícil da minha vida, e eu vou pedir a Deus, Senhor, dá-me sabedoria para este assunto, para eu lidar com esta pessoa, com este assunto. Senhor, dá-me sabedoria. E depois ficava como que na expectativa que houvesse do género uma descarga celestial e que de repente em mim já houvesse essa resposta, essa sabedoria, essa capacidade de agir naquela situação. E quantos de vocês já pensaram assim? Porque então basta orar. Sim, é preciso orar, porque Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis, ou achareis. É óbvio que é para orar, mas eu só preciso de orar, sendo que a palavra de Deus me mostra que a sabedoria é Cristo, eu preciso de mais. Porquê? Alguém dirá, então nós temos o Espírito Santo fala ao nosso coração. Sabe o que é que Jesus disse acerca do Espírito Santo? Ele disse, ele vai vos lembrar tudo o que eu vos disse. Se nós não soubermos o que é que Jesus disse, o que é que o Espírito vai lembrar? Bolinha. Nada. Porque nós não temos as palavras de Jesus em nós. Ele é a sabedoria de Deus. E se nós queremos a sabedoria do alto, não basta pedir sabedoria. Como é que Deus vai dar sabedoria? Quando eu conheço a Cristo. Quando eu conheço a Cristo, como é que eu conheço a Cristo? Eu conheço a Cristo conhecendo a sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Provérbios fala da sabedoria que estava ao lado do Criador, sendo o arquiteto de todas as coisas. Cristo é a sabedoria. Nós precisamos de estudar a palavra. Sabe que Provérbios diz o seguinte versículo, eu creio que está em Provérbios 19, só me estou a lembrar, não anotei aqui, mas vocês vão procurar, não tenho a certeza, mas está em Provérbios, que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não há como ter sabedoria do alto só pedindo a Deus. Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria. Mas a sabedoria de Deus é Cristo, é a revelação de Cristo. Se queremos a sabedoria do alto, precisamos de Cristo em nós. Por isso é que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, não sede conformados com este mundo. O que é que ele estava a dizer? Conformado é uma forma. Sabe quando nós colocamos o bolo na forma? Se nós colocarmos numa forma redonda, o bolo vai sair, se correr bem, vai sair redondo. Se for retangular, vai sair retangular. Nós vamos conformar aquela massa mais líquida a um estado mais sólido naquela forma. E Paulo dizia, não sede conformados, não apanhem a forma deste mundo. Porque a sabedoria deste mundo, eu não estou a falar da sabedoria científica, de quem dá aulas, de quem exerce alguma profissão, não estou a falar desse tipo de sabedoria. Estou a falar da sabedoria que é animal e diabólica. A sabedoria, não sede conformados a esse tipo de sabedoria. Se ele te deu uma, dá-lhe duas. Cá se fazem, cá se pagam. Uma vingança é um prato que se serve frio. Isso é sabedoria animal e diabólica. Mas Paulo continua a dizer, mas sede transformados. Nós, até esta palavra trans, há muito aí a falar trans. E é o que Paulo está a dizer, vocês têm que ser transformados. Vocês, quando nasceram de novo, vocês eram homens e mulheres maus. Por natureza somos maus. Mas agora em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E o que é que Paulo diz em Efésios? Dispam o velho homem e vistam-se e revistam-se do novo homem. Então ele diz, que é por outras palavras o que ele disse aos romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso... Não é pela renovação das vossas orações. Não é pela transformação. Oravam assim, agora orem assado. Não. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Por isso é que Jeremias falou, Deus falou através de Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Renovemos a nossa mente. Renovemos a nossa mente. Como, por exemplo, Jesus ia para Jerusalém com os seus discípulos e ia pernoitar, queria pernoitar em Samaria, mas havia, vocês sabem da rixa entre os judeus e os samaritanos? Se não sabem, depois perguntam ao pastor Mário. Não quiseram que Jesus e os seus discípulos pernoitassem em Samaria, os samaritanos, porque sabiam que eles iam cultuar a Deus em Jerusalém, e eles tinham outro local que diziam que era para cultuar. E Tiago e João disseram assim, Senhor, tu queres que nós ordenemos que venha fogo do chão e que queime esta gente toda? E Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para acabar, para queimar, para arrebentar com as vidas, mas veio salvar as almas. Então de que espírito é que nós somos? Deus quer nos dar a sabedoria do alto, mas não basta pedir sabedoria. Nós temos de renovar a nossa mente. É como é que Deus nos vai dar essa sabedoria? Primeiro lugar, é um trabalho em conjunto. E até eu sei que vocês já tiveram aqui uma mensagem acerca de fé e obras aqui que vem do nosso irmão Tiago, deste livro Tiago, fala acerca de fé sem obras é morta. A nossa fé é viva. Então, não é uma oposição. Então, mas é Deus que faz ou eu tenho que fazer? Um não invalida o outro. Como dizia Spurgeon, ele dizia, eu não preciso reconciliar dois bons amigos. Fé e obras não são inimigos, são dois bons amigos que devem trabalhar juntos. A nossa fé, como é que eu sei que nós temos fé? Nós temos fé se mostrarmos obras. Ah, eu tenho fé em Jesus. Como é que vem? Está escrito? Em algum sítio, é porque eu uso cruz. Eu conheço muito anticristo que usa cruz. Como é que nós sabemos que temos fé? Pela forma como nós nos conduzimos nesta vida. A forma como pensamos, a forma como nós falamos. É ou não é? Vamos voltar a Colossenses. Capítulo 2. Vamos continuar. Nós tínhamos parado no versículo 3. Portanto, Paulo dizia aos Colossenses que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ele diz, eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque são palavras que formam os nossos pensamentos. É esse discurso, é tão... Tantas vezes nós ouvimos, ai, é a imigração que está a pôr o nosso país em insegurança. E nós começamos a ouvir aquilo, que começamos a acreditar naquela conversa, naquele discurso. Então Paulo está a dizer que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Atenção, não vos conformeis com este mundo. Versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, Paulo não estava presente na igreja dos Colossenses, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como? Porquê? Versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Nós fomos e estamos a ser e temos de continuar a ser ensinados em Jesus. Não é só um dia vir, ah, Senhor, sim, eu sou pecador, tu és o meu salvador, amém. Está feito. Não, agora há um caminho de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para deixarmos o formato do mundo, para sermos transformados à mentalidade do reino de Deus. E isto é um processo que nos envolve a nós. O tempo que nós gastamos a sermos ensinados pela palavra de Deus. Nós temos de dar tempo para sermos ensinados. Temos de deixar o telemóvel, deixar mais as séries, deixar mais as coisas que não nos edificam e que não nos dão a sabedoria que vem do alto. Mas dar tempo para sermos ensinados por Jesus Cristo. Porque Ele e a Palavra são um só. Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz: tendo antigamente Deus, tendo falado aos pais através dos profetas, a nós nestes últimos tempos falou-nos pelo Filho. Filho! Irmãos, ninguém nasce ensinado. Aquele que nasce de novo também não nasce tipo sintonizado milagrosamente com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai falar nada que seja contrário à palavra de Deus. Por isso o nosso trabalho como crentes não é conhecer mais do Espírito Santo. Porque quando nós nos damos ao trabalho de conhecer mais da mente de Cristo, conhecer mais a palavra de Deus, automaticamente nós estamos a conhecer o Espírito Santo. Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Não falam coisas distintas e não fazem coisas distintas, contrárias um ao outro. O Espírito Santo só vai confirmar aquilo que o Pai ordenou e que o Filho fez. Por isso não há palavra que o Espírito Santo tenha dado que seja contrário à mente de Cristo. E por vezes nós buscamos no mundo e às vezes até em irmãos imaturos, em vez de irmos à palavra ou a irmãos maduros na fé, que sabem o que é que a palavra de Deus diz. Porque às vezes, ai, este meu marido, ai, só me dá dor de cabeça, ai, já estou farta. E o que é que o mundo diz? Tu tens direito a ser feliz. Se ele não te faz feliz, separa-te e vai para outro. Não, tu queres subir. Então, se tiveres que tramar o teu colega, qual é o problema? Deixa estar que ele no teu lugar faria a mesma coisa. Não tenhas remorsos com isso. Mas o que é que o salmista diz? Bem-aventurado o homem. Salmos 1. Podem anotar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. É um processo. Quando nós começamos a andar no caminho dos ímpios, a nos deter no caminho dos ímpios, a assentar no caminho dos ímpios. Qual é a sabedoria que vai vir daí? Terrena, animal, diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, mas bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Amém? Nós queremos ter fruto, nós queremos que a nossa árvore tenha raízes, mas não podemos fazer andar no caminho dos pecadores, nos deter no caminho dos pecadores, nos assentar na roda dos escarnecedores e crer a sabedoria que vem do alto. Não é possível. Não irá acontecer. A palavra de Deus é viva e é eficaz. É mais penetrante que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E toda a palavra de Deus é divinamente inspirada para quê? Para corrigir, para ensinar. Vamos dar atenção à mente de Cristo, ao caráter de Deus, que está expresso na sua palavra. Agora veja, nós vamos outra vez a Tiago. Novamente, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum tem voz, nem com óculos vai bem. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Porquê? Porque Deus já entregou Cristo por todos nós. Todos nós temos acesso à mente de Cristo, à sabedoria que vem do alto. Não há ninguém aqui que não tenha esse acesso, porque Ele a todos dá liberalmente. Ele deu Cristo para todos. Qualquer um tem acesso à mente de Cristo. Ele já foi entregue por todos nós. Todos têm acesso à sabedoria de Deus. Mas atenção, versículo 6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Quando eu cheguei a este versículo 6, eu fiquei desmoralizada. Por quem é que está aqui que nunca duvidou? E eu assim, será que Tiago está a falar destas dúvidas que nós temos? Ai, Senhor, eu já orei. Olha, eu tenho uma experiência recente que foi assim. A minha filha mais nova faz hoje 3 semanas que deu à luz o seu primeiro filho. E eu tive 5 e nunca me tinha acontecido e nunca tinha ouvido falar. Às 4:30 da manhã recebo uma mensagem do meu genro a dizer que já tinha a dilatação toda feita, seria uma questão de meia hora, uma hora e a criança estaria cá fora. Nós, ok, vou dormitar mais um bocadinho, está quase. 4:30 da manhã, 5:30 da manhã, olho para o telefone, nada. 6 da manhã, nada. 6:30 da manhã, nada. Eu mando mensagens, eu telefono. Se calhar ficou sem bateria, vou telefonar para o da minha filha, pode ser que ele esteja com o da minha filha. Nada. Às 7 da manhã, a minha comadre, a mãe do meu genro, que também que são irmãos em Cristo e congregam connosco, nós estamos preocupados, não temos notícias. E eu também estou preocupada. Vamos até ao hospital, vamos. Então, os meus compadres e eu fomos para o hospital. Digo-vos uma coisa. Nós oramos durante o tempo da gravidez, tudo ia correr bem e tudo. Mas sabe uma coisa? Naquele momento, naquelas horas, não nos sobreveio nem um único pensamento positivo. Imaginámos tudo menos boas coisas, por causa do silêncio. E fomos. Eu nunca tinha ouvido ninguém dizer-me que poderia levar 4 horas para expulsar um bebê. Mas infelizmente acontece e aconteceu à minha filha. Desde as 4:30 da manhã até às 8:50 da manhã, que foi quando ele nasceu. Foi duro. E enquanto nós não tivemos a notícia do nascimento e que estava tudo bem com a mãe e com o bebê, nós não suspirámos de alívio. Quando soubemos, nós dizemos, ah, Deus é bom! E eu pergunto, oh Tiago, mas tu estavas a falar deste tipo de dúvida, é que senão estamos todos desqualificados. Será que é isto que Tiago está a dizer? E ao estudar esta passagem, eu chego ao versículo 8, que ele explica o que é esta dúvida. De onde é que vem esta dúvida? Ele diz, no versículo 8, o homem de ânimo dobre, ou algumas bíblias diz assim, ou algumas traduções dizem, o homem de mente dividida. Quem é que tem a bíblia que diz o homem de mente dividida? Alguém tem essa tradução? Aquele irmão ali? Tem aí essa tradução? Então, o homem de mente dividida ou de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou é instável em todos os seus caminhos. O que é que isto quer dizer, um homem de mente dividida? É aquele que tem todos os caminhos em aberto. Por exemplo, ó senhores, eu quero saber se este negócio vai dar certo. Senhor, dá-me um sinal. Dá-me um sinal que este negócio vai dar certo, que eu tenho que aceitar este negócio e que vai dar certo. E aparentemente a pessoa não ouve nada, não sabe nada. Ok, então tenho ali a minha vizinha que costuma ler o horóscopo. Veja lá, olha, eu sou do signo tal, veja lá o que é que diz aí em relação ao trabalho. Tenho lá a minha colega que ela lança umas cartas e tem umas energias. O homem de mente dividida, que tem todos os caminhos em aberto. Porque se Deus não der esta cena aqui de Deus e do cristianismo não der, sempre há o reiki, há o yoga, a astrologia, há o budismo, há o ateísmo, há o que for. Tem todos os caminhos em aberto. Porque se não for por um, eu vou por outro. Esse é o homem. Este é o homem que duvida desta forma. Que tem todos os caminhos em aberto. Porque é Deus e mais alguma coisa. Mas Deus é exclusivo. Deus é exclusivo. Não há outro caminho, só há um caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No momento em que nós nascemos de novo e conhecemos a Cristo, todos os outros caminhos se fecharam, porque só há um caminho para Deus. É isso que Deus quer dizer, que Tiago quis dizer, é aquele que só tem um caminho a seguir. Não é que não tem estes momentos de dúvida, de, ai Deus, será que eu ouvi? Será que vai correr tudo bem? Será que correu tudo bem? Mas é aquele que, bem, se não correr aqui, vou atender ali. Em segundo lugar, se Deus nos dá sabedoria através da sua palavra, e essa é a principal forma, de que outra forma Deus nos dá sabedoria? Deus nos dá sabedoria através da sua criação. E agora vou ser um pouco mais rápida. Deus nos dá sabedoria através da sua criação. Como é que eu provo isso? Através da sua criação. Como assim? Vou ter que me sentar na terra e sentir a terra e sentir inspiração para alguma coisa? Não é isso que estamos a falar. Jesus disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E depois ele disse o quê? Olhem lá as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ceifam, mas quem é que as alimenta? Deus. E olhem os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Quanto mais o vosso Pai Celestial suprirá todas as vossas necessidades. Olhemos para a criação e aprendamos com a criação. Há sabedoria na criação. Por isso Jesus disse, olha, o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Mas nós, super tecnológicos, mais do que micro-ondas, nós já estamos muito além, nós queremos tudo rápido. E nós não queremos para agora, queremos para ontem. Mas o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Provérbios, por exemplo, quando eu leio Provérbios, diz, vai ter com a formiga ou preguiçoso? Olha, já viste bem os coelhos? São débeis. Se a gente dá um esticão no coelho, foi-se. Mas, no entanto, constrói a sua casa na rocha. E os gafanhotos? São muito... quando andam em bando, não há quem os pare. E, né, devastam uma colheita enorme. E as aranhas? Ninguém dá nada por elas, mas olha, elas andam lá no palácio. Vamos olhar para a criação. E sabe o que é que Tiago também diz assim? Olha, quando nós queremos domar um cavalo, nós pomos um freio na boca. E o que é que ele queria dizer aos irmãos? Alguns de nós precisamos de freio na boca para ter cuidado com o que falamos. Deus dá sabedoria através da criação, das coisas que ele criou. Sabe porquê? Quando ele criou, ele disse e viu que era bom. Vamos aprender. Eu não sei se vocês, certamente aqui o pastor Mário ou a Carla já vos falaram acerca de como é que as leoas caçam as gazelas ou os outros animais que elas costumam caçar. Elas tentam fazer o quê? Isolar um da manada. Aprendamos com a criação de Deus. Por isso é que o autor de Hebreus diz... Não deixem a vossa congregação como é costume de alguns. Ainda para mais quando vedes que vai chegando aquele dia, o dia do juízo final. Mas antes, exortem-se uns aos outros. Ajudem-se mutuamente. Não é para ficarem isolados. Não é para abraçar a tela do computador lá em casa quando o pastor diz, quando aqui o irmão Paulo, não é? Disse, dá um mais 5. Ah, você vai lá em casa, vai dar um mais 5 a quem? No ecrã. O corpo é suposto estar... Olha, imagina assim. Ah, hoje não estou a gostar muito do meu mindinho, vou deixá-lo em casa. Não é possível. Nós somos parte do corpo de Cristo. Não é possível. Nós somos igreja aqui. Veja, nós individualmente não somos igreja. Nós fazemos parte da igreja. Nenhum de nós individualmente é igreja. É juntos que somos igreja. Amém? E por fim, Deus dá-nos sabedoria através dos irmãos maduros na fé. Eu enganei-vos agora. Eu disse por fim, mas não. Ainda tenho mais um ponto. Em Efésios 5, o pastor Mário já mencionou acerca deste versículo. Efésios 5... 17 diz, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Como é que se enche do Espírito? Falando entre vós em salmos. O que são salmos? É palavra de Deus. Os salmos são palavra de Deus. Então isso de andar no Espírito... Não está desconectado da palavra de Deus. Aquele que anda no Espírito é aquele que está mais enraizado na palavra de Deus. Queremos ser mais espirituais, mais guiados pelo Espírito, então temos de saber mais da palavra de Deus. Temos de conhecer mais a mente de Cristo, o caráter de Deus. Então, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Isto também faz parte de encher do Espírito. Sujeitar-nos uns aos outros. Eu estou lá em casa, a olhar para um computador, a escolher a mensagem que eu quero ouvir. Eu estou-me a sujeitar a quem? A ninguém. Eu estou-me a sujeitar a mim própria, que escolho aquilo que eu quero ouvir. Mas quando eu venho à igreja E é Deus que deu a palavra ao pastor que está aqui a ministrar. E eu vou ouvir o que Deus quer que eu ouça. E eu tenho que me sujeitar no temor do Senhor. E agora, por fim, sem enganar-vos, qual é o propósito para Deus nos dar a sabedoria do alto? E vamos voltar a Tiago 3. Tiago, depois de Hebreus, Tiago 3. Porque tem que haver um propósito, certo? Porquê é que eu estou aqui? Esta é a grande pergunta. Tem que haver propósito. E Deus não faz nada sem propósito. E a sabedoria de Deus não vem para nos dar o melhor carro, a melhor casa, no melhor sítio da cidade. Não vem para nos dar a melhor família do mundo. Mas a sabedoria do alto vem para nos tornar. Versículo 17. Puros, pacíficos, moderados, tratáveis, cheios de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O propósito de Deus nos querer dar a sua sabedoria e de nós sermos exortados a buscar a sabedoria de Deus, conhecendo a mente de Cristo, olhando para as coisas que Deus criou, dando ouvidos aos nossos irmãos mais maduros na fé, ao pastor, onde congregamos, o objetivo é a formação do nosso caráter e não encher os nossos bolsos. É a formação do nosso caráter. E apesar de que esta não é uma lista exaustiva, tenho a certeza que em vós bateu ali um sininho de Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, ou gozo, paz, mansidão, temperança, domínio próprio, amor fraternal. Contra estas coisas não há lei, não há limites. Você não pode ser demasiado amoroso, demasiado alegre, demasiado manso, demasiado equilibrado, demasiado com domínio próprio, demasiado paciente. Não existe tal coisa. Não existe tal coisa. Não há limites, não há lei. Não há nada que limite a quantidade de amor, de alegria, de paz, de mansidão, de domínio próprio, de perseverança e de paciência e de fé que Deus nos quer dar. Dando a sua sabedoria, Ele nos quer formar à imagem do seu Filho. Esse é o objetivo da sabedoria que vem do alto, que devemos sim pedir, mas além de pedir, devemos buscar no sítio certo. Na sua palavra, naquilo que Deus criou, na igreja onde Deus nos colocou, para que nós sejamos cheios de bom fruto, de caráter, mais parecidos com Cristo. Amém? Obrigada.